Obrigado primeiro pelo convite, Marcos. É, quero agradecer a todos aqui pela presença. Acho que é bem legal ter o pessoal aqui se juntando na balada de sexta-feira. Tem que realmente estar querendo se aprofundar mais no SQL Server, né? É, eu não vi aqui onde que está o chat, mas se tiver pergunta, vocês podem mandar ou a pergunta ou abrir o microfone para falar durante a apresentação, até porque tem pouca gente, acho que fica até mais fácil, né?
Sim.
E bom, vamos começar, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fabrício Catai. Eu trabalho na Microsoft há 10 anos aproximadamente. Comecei como estagiário e depois eu fui para e depois como estagiário eu fui para a área de suporte. E esses últimos anos eu venho trabalhando só na área de suporte. Hoje nossa área é uma área de campo. Quando o pessoal tem problema, a gente vai para campo para resolver problema. E a gente é especialista em um determinado produto. No caso, eu sou especialista em SQL Server. A apresentação de hoje é indo para o próximo nível da certificação. Na verdade, é a certificação top. É o MCM, MCSM, MCA. Não sei se vocês já escutaram essas siglas. O que são todas essas siglas? O MCM é o Microsoft Certified Master. O MCSM é o Microsoft Certified Solution Master, é a evolução do MCM. Enquanto que o MCM vale para o SQL 2008, o MCSM vale para o SQL 2012. Foi só uma mudança na terminologia. O que muda mesmo é o MCA. O MCA eu não vou falar muito aqui, mas a diferença entre o MCM e o MCA é que você tem uma banca que vai julgar o seu projeto, é como se fosse um mestrado. Você estuda. Você cria um projeto e mostra para a banca. Esse é o MCA. Hoje a gente vai falar somente do MCM ou do MCSM. A primeira coisa é, por que vocês estão aqui querendo saber mais sobre essa certificação? O que essa certificação pode trazer a mais? Desculpa. A primeira coisa que eu diria é destaque. Com uma certificação MCM, MCSM, você tem maior destaque. A primeira coisa seria uma página da Microsoft chamada Meet the Masters. O seu nome fica estampado lá. Quantos masters tem no mundo? Alguém tem alguma ideia? Enquanto eu vou trocando o conteúdo. Existem aproximadamente 100 masters. E todos esses masters estão registrados em uma página. Aqui está a página. Opa, desculpa, aqui. Meet the Masters. Se vocês forem em SQL Server, vocês vão ver todo mundo que é certificado nisso. Na Ásia tem 10 pessoas, na Europa tem umas 30, 40 pessoas, na América Latina tem somente 3 pessoas certificadas, e nos Estados Unidos é metade de todo mundo. Essas são 50 pessoas aproximadamente. É. Então, isso aqui é uma posição de destaque. Você vê o nome da pessoa, a empresa que trabalha, qual a certificação, são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de reconhecimento. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Outra coisa é o blog, o Microsoft Master. O dia que você passar na prova, eles colocam o seu nome lá. Ou seja, a certificação traz muito destaque. O seu nome aparece, você é destacado. Isso não significa que você vai ganhar mais, mas quando você for negociar, você for comentar, esse título te dá um destaque, assim, na frente de muita gente. Mas não é só isso. Por exemplo, o time de produto faz conferência com os masters, de mensalmente, ou duas vezes, ou a cada 2 meses, o time de produto conta o que vai vir no próximo produto. E isso tem uma interação, você pode dar feedback, você pode falar que quer participar do projeto ou implantar uma versão beta em conjunto com um program manager. Tem uma interação muito boa. Tem convites que chegam somente para os masters. E também tem uma lista de discussão. Essa lista de discussão é a lista de discussão que tem o Paul Randall, a Kellen Delaney. Tem um monte de gente que é. Assim, é muito famoso, tem muito nome e participa dessa lista. Então é legal, você manda pergunta lá, essa pessoa geralmente responde, você tem discussões de alto nível, é divertido. Se fosse há um tempo atrás, quando a certificação de Master custava 18 mil dólares, eu diria que talvez não valesse tanto a pena. Mas hoje, o preço baixou bastante, eu vou colocar depois os preços. E hoje, assim, eu acho que o custo-benefício é bem razoável. O benefício supera. Deixa eu colocar aqui o próximo slide. sobre por onde você tem que começar. Esse link, Microsoft.com Learning Certification Master SQL Path, dá todas as dicas. Todas mesmo. Não estou falando de dica técnica. É dica sobre quais são os pré-requisitos, onde fazer a prova, qual material que você tem que pegar, quais são os livros recomendados ou quais são os cursos recomendados. Ele é obrigatório. Se você planeja fazer um master, tem que entrar nesse site para fazer o planejamento. Não é questão técnica. Tá? Como pré-requisito, são duas provas de certificação. Desculpa. São o MCITP de administrador, administrando o banco de dados, e de desenvolvedor. O MCM SQL 2008. O MCSM, que vai ser SQL 2012, ainda vai ser lançado e eles vão colocar os pré-requisitos. Mas o conteúdo técnico é bem parecido. Próximo slide. Ok. O que é o MCM? O MCM é o SQL 2008 Master, composto por duas provas. A primeira prova chama-se Knowledge Exam. É uma prova de múltipla escolha, ou de questões, de testes, em que você vai lá, são 80 questões aproximadamente, varia, não sei o número exato, mas você vai lá e vai fazendo a prova. E tem uma nota de corte. A nota de corte é 40%, 50%, 70%. Eu também não sei qual é essa nota de corte, mas tem uma nota de corte. Se você passar dessa primeira prova, que é a prova escrita, você vai para a prova de laboratório. A prova de laboratório, apesar de ser mais difícil, porque ela é prática, o pessoal acha que ela é mais justa. Por quê? Porque você põe em prática os conceitos que você sabe para resolver o problema. Tá? Algumas considerações. Primeiro, onde que você faz a prova? Você faz a prova em centros Prometics autorizados. É igual no Brasil, tem vários centros Prometics, mas nenhum desses centros Prometics aceitam a prova Master. Por quê? Porque a prova Master, ela tem alguns requisitos a mais sobre o centro Prometic. Eu não sei o nome direito, mas é uma parte assim, a segurança é maior. Infelizmente, esses centros Prometics, eles não têm nenhum aqui no Brasil. Tem alguns nos Estados Unidos, alguns na Europa, um na Ásia, um na China, um na Índia, um na Austrália, e por aí vai. Naquele link anterior, ele fala, olha, se você quiser fazer a prova, tem que ir nesses centros Prometics. E, infelizmente, isso é um custo para a gente, porque a gente tem que viajar ou para os Estados Unidos, que é o lugar mais próximo, para fazer a prova, né? Infelizmente. Sobre os preços, o Knowledge Exam são US$ 500. Essa é a prova de teste. Se você conseguir passar na prova de teste, aí você faz o exame de laboratório. Agora, o laboratório tem uma grande vantagem. Ele custa US$ 2.000, mas por US$ 2.500 você pode fazer remoto. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar. Tem alguns pré-requisitos. Desculpa. E os pré-requisitos são: você tem que ter uma webcam, tem que estar com o software aberto para que o proctor veja a sua tela, acompanhe. Mas assim, é muito melhor você fazer em casa, num lugar onde você esteja mais à vontade, do que ter que viajar até os Estados Unidos para ir no Centro Prometic para fazer a prova. É muito melhor. Eu mesmo fiz a minha prova remota. E eu fiz lá na própria Microsoft. A prova é em inglês, não tem outra língua, não tem português. Então, se você está se preparando para a prova Master, prepara para o inglês também, porque ela é 100% em inglês. E o resultado final? O resultado final, diferente das outras provas, não sai na hora. Ele tem uma certa demora. No site fala que é por volta de 6 meses para. 6 meses não, desculpa, 6 semanas para sair o resultado final. Então você faz a prova e aí você tem que esperar 6 semanas para eles te darem o resultado final. Nessas 6 semanas é avaliado várias coisas, não só quanto você tirou, mas ver se teve algum indício que houve roubo na prova. É por isso que eles fazem esse tempo, tá? Então, com isso, a gente termina a parte de planejamento do MCM, tá? Eu quero agora passar para uma parte um pouco mais prática. Deixa eu passar o slide aqui. Será que você está pronto tecnicamente? Então, eu coloquei aqui algumas questões que não são questões da prova. Lógico. Mas são questões muito parecidas com o nível da prova. E aí, a gente vai passar algumas dicas sobre qual parte você deve focar mais ou como você tem que estudar melhor.
Katai,
Opa!
o Alex tem uma pergunta aqui, é mais ou menos assim, ó. Na sua opinião, por que que a gente tem somente três masters aqui na América Latina? O que que tu acha? Que fatores está influenciando aí pra gente só ter esse número baixo aí de masters aqui?
Tá, ótima pergunta. É, ótima pergunta, porque eu nem sei direito o motivo, porque a gente tem tão pouca gente assim. Mas assim, infelizmente, a prova de. Tudo que eu falei agora do Centro Promed, de você viajar, do custo, 500 dólares, é recente. Faz acho que menos de. Acho que faz um ano que tem isso aí. Faz pouquíssimo tempo que tem essa prova. Um ano, minto. Faz pouco tempo, faz 2 anos, 3 anos que tem essa certificação na Promed. Antes disso, você tinha que fazer o curso completo, e o curso completo custava 18 mil dólares. Então, acho que assim, esses 18 mil dólares era a primeira barreira. Porque quem é que vai gastar 18 mil dólares, quem é que vai investir 18 mil dólares para fazer essa prova? E as três pessoas da América Latina trabalham na Microsoft, e o custo estava subsidiado. O custo era um pouco mais baixo. Eu acho que
É isso
isso
que eu tô.
tem
Pode
grande
falar,
parte.
continua.
Desculpa, era só para falar que eu acho que assim, a grande dificuldade assim de ter pouca gente, o problema, na minha opinião, era financeiramente, que é muito caro. Ainda é caro, mas antes era muito mais.
Acho que uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, eu também tenho, é que é a seguinte: tu acha que o Brasil, especificamente o Brasil, a gente falando aqui do nosso mercado, está preparado para um master? Porque a gente vê aí. A gente sabe que às vezes o mercado não vai pagar tudo aquilo que o master vai exigir. Mas tu acha que hoje, mesmo com esse novo formato mais barato, tu acha que o mercado já está preparado para ter alguém desse nível, tirando você que trabalha na Microsoft, então a gente é um caso separado?
Legal. É, eu vou dar minha opinião, mas talvez. Eu trabalho na Microsoft, talvez eu tenha uma visão um pouco distorcida da realidade, mas eu acho assim. Primeiro, se custar 500 mil. É, 500 mil dólares não. Se custar 500 dólares e eu conseguisse aproveitar uma viagem para o PES, eu faria por vontade própria, nem tanto pelo retorno financeiro ou por qualquer outro retorno. Eu faria pelo desafio, né? E assim, será que se você fizer a prova e passar e tudo mais, será que você vai ter o retorno financeiro? Eu não sei se você vai ter realmente o retorno financeiro, mas com certeza é um diferencial. Se você chegar na Microsoft, no time, por exemplo, no time que eu trabalho, que é de suporte, e falar que tem um master, eu acho que é meio caminho andado, porque assim, pouquíssima gente vai questionar. Eu mesmo nem ia questionar a parte técnica, eu ia questionar a outra parte. Ah, mas você tem experiência de campo? Você tem experiência de suporte? Experiência técnica, beleza, eu já entendi que você tem. Mas será que você tem essa outra experiência? Então, assim, na Microsoft, acho que o reconhecimento dos funcionários da Microsoft pelo título é muito grande. Né? Agora, as empresas. As empresas nem sempre depende. Tem empresa que valoriza, tem empresa que não valoriza tanto. Acho que assim, o retorno não pode ser pensado somente no financeiramente. Será que eu vou ganhar mais ou não? Alguém tem mais alguma pergunta? Ô Marcos, se você estiver recebendo pergunta, a gente já começa.
O Alex tem outra pergunta aqui. É, experiência de campo seria soft skills?
Soft skill 100%. Soft skill, conhecer cliente, exatamente isso.
Ah, legal.
Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, manda pro Marcos, que agora a gente vai passar para a parte mais técnica. Eu queria passar agora como que é a prova, assim, até para sentir o nível da dificuldade ou como você se preparar. Marcos, sem pergunta?
O Alex tem só mais uma aqui, ó. Na tua opinião, os cursos de Jumpstart ajudam mais ou menos quantos por cento no exame aí, aproximadamente?
Cara, eu não conheço esse curso de Jumpstart. Qual que é esse curso de Jumpstart?
Queres abrir o microfone aí, queres falar? Não sei se ele tá com áudio lá.
Bom, mas qualquer curso que tiver, pode ser do Paul Randall, pode ser. Se esse Jumpstart for aquele curso do Robert Davis, eu acho que ajuda. Por quê? Porque eles conhecem a prova. Eles conhecem, por exemplo, quais são os tópicos importantes, eles conhecem mais ou menos como que são as questões, os tópicos que obrigatoriamente o master tem que saber. Então, assim, eu acho que pelo menos dá uma direcionada. Não é que vai ele vai passar a questão da prova, mas acho que ele vai dar uma direcionada que é muito melhor do que você estudar, às vezes, por conta própria. Às vezes, né? Não sei.
Certo. Beleza.
Pode Beleza, fazer. Vamos começar agora com algumas questões.
Sim,
até para dar o feeling, assim, de como que é essa prova, né? Primeira coisa, vamos supor que chega uma pessoa aqui que fale, olha, eu sou muito bom de performance, eu vou fazer o Master. Errado, não faça isso. Porque o Master, como que a prova é montada? É dividido em 7 tópicos, que são esses que estão na apresentação. E esses 7 tópicos são mais ou menos equilibrados. Cai um pouco de cada questão. Por quê? Porque cada administrador de banco de dados tem que conhecer. Por exemplo, nessa linha, o DBA tem que saber. Backup Restore, estratégia, diferentes estratégias, é obrigatório. Gerenciamento, que é manageability. É, rotina de todas as rotinas noturnas, seja desfragmentação, ou uma reindexação, ou gerenciamento de vários servidores, instalação, monitoração, é isso tudo aí. Segurança, fala por si só. Performance também. É, availability, que é alta disponibilidade, seja cluster, seja através de um database mirror, ou seja, o serviço não pode parar. Developer support, é programação. Você é bom com programação? Usar os recursos, hierarquia, XML, select, update, CTE, qual que é melhor, qual que é pior, é mais assim na linha de desenvolvedor. E escalabilidade, você tem um servidor, você quer colocar uma carga muito alta, como que você faz para escalar a sua aplicação? É quase igual performance, mas não é performance, não significa que é o melhor desempenho, mas significa que é aguentar muita gente e de forma concorrente, tá? Alguns tópicos aqui são muito importantes. Performance. Performance é o que você tem que estudar bit byte. Bit byte sem muito exagero, mas assim, tem que estudar de forma mais profunda. Escalabilidade, mais ou menos. Backup Restore, que é o primeiro tópico, sim, tem que estudar bem. E availability, se você não sabe cluster, é obrigatório saber cluster. Tá? Assim, obrigatório porque é pré-requisito você conhecer cluster para você se tornar um master. Ele tem muita questão sobre cluster. Então, se tivesse que escolher os tópicos a serem estudados, performance e availability. Tá? Esses são os dois assim, que você pode estudar em qualquer nível. Pode debulhar sobre blog, sobre artigos, sobre qualquer coisa, vale a pena. O resto não é que é menos importante, mas se você for no nível mais básico, saber implementar cada funcionalidade, saber como cada coisa funciona, mas sem entrar muito no detalhe, só o Books Online, ou só uma coisa assim, funcional, você se dá bem. Tá? Por quê? O importante é saber muita coisa, e não dá para saber tudo em detalhe. Então, assim, algumas coisas você tem que se concentrar. Aqui eu vou colocar agora uma questão sobre performance. Essa é uma questão bastante parecida com o estilo que cai. Então, por exemplo, você tem um servidor lento e o DBA está investigando o problema e ele notou alguns indícios do problema. Nessa questão, durante uma investigação de lentidão do servidor, o administrador de banco de dados observa na DMV, sys.dmzrequest, a ocorrência de esperas por CXPacket em quase todas as consultas. Então, qual o recurso que está relacionado ao problema? Essa é a pergunta. Alguém tem algum palpite? Eu já vou colocar a resposta aqui. Que é paralelismo. Tá. Quais são os conceitos que estão por trás? Olha só. sys.dmzrequest. Aí a primeira pergunta é, ai, caramba, eu tenho que decorar todas as DMVs, todas essas sys.dm, tem 80, 90, não sei quantos tem. Eu tenho que decorar todas as colunas, tenho que decorar todas as palavras que aparecem lá. Bom, um plano de estudo. Primeira coisa, tem que focar em algumas DMVs. Tem 3 grandes famílias que são importantes e que caem, com certeza. Que é sysdmdb asterisco, sysdmexec asterisco, que são várias, e sysdmos asterisco. Tudo bem. Ainda são muitas DMVs. Mas eu garanto que a maioria dessas DMVs são as que são usadas no dia a dia. São as usadas, por exemplo, no nosso time de suporte. A gente usa SysDMZEC todas, quase todos os dias. Então, bem ou mal, vale a pena decorar essas daí. Decorar, na verdade, não é decorar a coluna, decorar o nome, porque não é esse a coisa importante. É decorar como que você usa. Tá? Outra ferramenta importante que é interessante você decorar é o Performance Monitor. O Performance Monitor é importante para dois principais casos. Tem várias utilizações, mas dois casos são muito clássicos. E você só consegue resolver com o Performance Monitor. Que é diagnosticar um problema de memória, falta de memória. Ou seja, o servidor esgotou a memória. O que eu olho? Ah, você tem que olhar um Performance Monitor, que é um contador chamado Page Life Expectancy. Pronto. É bem nessa linha. Ou os contadores que são próximos dele. E outra coisa é disco. O banco de dados armazena todos os dados em disco. Você sabe tirar um baseline do disco? O disco está bom, ruim? Como que ele está? Então tem que estudar essas coisas aí. Ô Marcos, se você receber alguma pergunta, você vai falando aqui e a gente vai... eu vou fazendo as pausas, tá?
Ah, não, o Alex só tinha respondido corretamente lá, a pergunta era C.
Ah, mas o Alex é um cara que é fora da curva, hein?
Ele não vale, né?
Ele não vale, lógico. Deixa eu falar agora a segunda pergunta e de outro tema. O segundo tema que eu coloquei aqui é alta disponibilidade. Alta disponibilidade. Você tem uma aplicação que funciona e que ela não pode parar. Mas ela tem algumas particularidades. Essa daqui, por exemplo, é uma aplicação LTP que usa dois bancos de dados. E ela garante a integridade dos dados usando um recurso do Windows, que é o DTC. Através do DTC, ele garante a integridade que a escrita em um banco e a escrita no outro, que elas vão ficar íntegras, tá? Por isso que é a transação chamada distribuída, tá? E aí o administrador ele deseja implementar alta disponibilidade nesse ambiente, que não tem. Mas ele não pode alterar a modelagem dos dados. Ele não pode ir lá e mexer na aplicação, não pode ir lá e mexer na tabela. Não é isso. É ser o mais transparente possível. Então, qual a melhor tecnologia a ser empregada? A primeira opção seria Availability Group, que é o Always On do SQL 2012. A segunda seria o tradicional, Failover Cluster. A terceira seria a replicação transacional. E a quarta, a replicação peer-to-peer. Tá? A resposta aqui, eu vou fazer por exclusão. Primeiro, alterar a modelagem da aplicação. Replicação você já exclui. Porque replicação depende muito da modelagem da aplicação. Você precisa ter chave primária, você não pode ter conflito e por aí vai. A diferença entre o A e o B, entre usar o recurso novo, que é o Always On, e o Failover Cluster, é o DTC. O DTC funciona com o Always On? Sempre. Ou não? Não funciona. Então fica a alternativa B, que é o Failover Cluster. Tá? E aqui... tem que tomar muito cuidado. A prova, apesar de ser SQL 2012, por exemplo, não significa que a resposta certa é sempre a nova feature, a nova funcionalidade. Muitas vezes é a funcionalidade antiga que funciona e ela é a solução correta. Porque, no caso, é o melhor caminho. Aqui, o Failover Cluster é a solução somente por causa do DTC. Se não tivesse o DTC, podia ser a alternativa A também, né? Então, o que é importante? E aqui, o que é muito importante, mas muito importante, conhecer a terminologia de RTO, RPO. Isso cai direto. Assim, cai em todas as provas. E no Master, é o pré-requisito mínimo que o pessoal assume, que você saiba o que é RPO, RTO. Às vezes, está até abreviado na questão. RTO é Recovery Time Objective, que significa o servidor caiu e subiu em 3 horas. Esse é o RTO. RPO é quanto você perdeu de dado. Por exemplo, o servidor caiu e subiu em 5 horas. Ok. Mas quanto de dado que ele perdeu? Ah, ele perdeu o dia inteiro. Todos os dados que tinham, ele perdeu. Então, o RPO, nesse caso, foi de 1 dia. Tá. Isso é muito importante. Por quê? Porque o RTO e o RPO fazem parte da especificação da sua arquitetura. Então, a pergunta é muitas vezes, olha... o arquiteto quer atingir o RTO de 1 hora ou de 30 minutos e RPO de 0. zero minutos, zero segundos. Como que você vai chegar na melhor tecnologia? Como que você vai implementar isso? Bom, outra coisa, alta disponibilidade, pensa sempre em RTO, RPO e compare as tecnologias. Failover cluster em relação ao always on, em relação à replicação. Qual a vantagem e desvantagem de cada um? Qual que consegue atingir o RPO, qual que consegue atingir o RTO no tempo certo? Qual que precisa de modificação, qual que não precisa de modificações? Tá? E por fim, sempre pensar na latência. A latência é, por exemplo, eu tenho duas máquinas. Uma máquina no Brasil e uma máquina no Japão. Tem uma latência entre elas. Às vezes, a replicação é a melhor solução. Às vezes, é o cluster. E qual o impacto no desempenho? Por exemplo, você pode escolher o Always On ou o Database Mirror. Síncrono ou assíncrono? O síncrono não perde dado. É zero de perda de dados. Mas qual o impacto no desempenho? Ele é muito grande. Por quê? Porque tem que escrever sincronamente. O assíncrono, ele é muito mais rápido, o desempenho dele é praticamente transparente, mas o RPO dele pode ser muito maior. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, se tiver, é só falar. Vamos aqui à terceira questão, e essa é a terceira questão falando agora um pouco mais sobre escalabilidade. Então, durante uma operação de book insert, o administrador de banco de dados observou que a carga estava sendo fully logged. Ok, eu vou fazer um book insert pode ser minimamente logado. No caso, ele observou que foi totalmente logado. Essa questão é uma questão muito específica, e eu vou já dar a resposta aqui, que é a presença de índice não cluster na tabela. Assim, ou você sabe ou não sabe. A pergunta parece que é muito, muito direto ao ponto, não avalia tanto o conceito, mas... Na verdade, toda vez que você fala de plano de escalabilidade, você tem que pensar em tabelas grandes e como que você vai otimizar o quê? A inserção de dados. Então, essa questão anterior é exatamente isso. Como que você otimiza a sua inserção de dados? Porque se você tem uma tabela de 2 tera, como é que você insere dado rápido nela? Como que você pode acelerar o mais rápido possível? Tem um paper, tem um artigo do SQL Cat que fala inclusive trace flags, fala todos os comandos, condições que é minimamente logado ou que é logado normalmente. Isso é importante saber essas coisas. Compressão de dados. Compressão de dados pode economizar muito tempo. É igual quando você manda um arquivo para outra pessoa. Se você zipa, fica mais rápido. Então, comprimir dado pode deixar o banco de dados mais rápido, mesmo que aumente a CPU. Desfragmentação de tabela. Tudo bem, desfragmentação de tabela pode ser simples, mas não numa tabela de tera dados. Então, como que você faz uma boa estratégia de desfragmentação? Será que você tem que particionar a tabela? Será que você não tem que desfragmentar? Como que você vai fazer as coisas? E a escolha de índice. Por quê? Porque o índice, ele corresponde a uma porcentagem da tabela, 10%. 10% de 1 tera é 100 giga. É muito dado. Então, você não pode criar índice à vontade. Você tem que ter uma escolha muito bem feita. Eu coloquei aqui escolha de índice cluster, que é o CL, não cluster, NCL, e os novos índices, os índices filtrados. É importante saber cada um desses índices e como usar em cada cenário, principalmente em tabela grande. Estratégia de scale out. Como que eu posso melhorar minha performance para mais usuários concorrentes? Particionar a tabela. Todo mundo fala, eu tenho uma tabela grande, vamos particionar. O que as pessoas não respondem é, como você vai particionar? Qual a chave de particionamento? Os índices vão estar alinhados ou não vão estar alinhados? Isso é importante. Você tem que chegar na prova, pelo menos ciente de como funcionam as estratégias de particionamento, de alinhamento ou desalinhamento dos índices particionados, porque quando chegar na prova vai cair questão disso aí. Certeza. Replicação. Replicação é uma solução de scale-out. Por quê? Você coloca um servidor, replica para 5, e agora esse um servidor mais 5 consegue atender a demanda do usuário final. Tem algumas restrições? Tem restrições. Mas é uma solução de scale-out. Alguém tem alguma dúvida?
Não, por enquanto tem. Tranquilo.
É, as perguntas aqui, tenho medo que estejam assustando as pessoas aqui. E agora a gente vai olhar um pouco mais como que é o laboratório. Eu queria passar a sensação assim de como que é você sentar na frente da máquina e ter que resolver um problema de laboratório. Aqui é um exemplo, tá? Geralmente vem um enunciado, pode ser um enunciado curto igual esse, mas é muito improvável. Geralmente vem um enunciado bem grande onde descreve a situação com todos os detalhes. E nesse caso aqui, o cenário é: imagina que você está na sua empresa, tem que desenvolver na verdade, já tem um banco de dados com alta disponibilidade com alguns bancos, né? E é o banco de dados DBQSA, e ele está usando o Database Mirror entre duas instâncias. Vamos supor, SRV DB1, DB2, são os Mirror, o principal e o Mirror, e o 3 atuando como quórum. Então, daí já começa aquela dificuldade. Pô, deixa eu entender o cenário. E quando você vai para a máquina, você vê exatamente essas máquinas ou essas instâncias vivas. E você vê o banco de dados, você vê o Mirror funcionando. É um laboratório de verdade. Você entra na máquina, é como se fosse um terminal service para produção. E aqui nesse laboratório, nesse cenário, então eu coloquei aqui que durante uma fase inicial do projeto, você identifica um problema de segurança. Qual é esse problema de segurança? É que os dados não estão criptografados. A pergunta é: você deve garantir que os dados em discos estejam criptografados. Mas só que nenhuma alteração em store procedure é permitida. E quais são as ferramentas que você tem? Você tem o Management Studio, você tem o Books Online, enfim, você tem o ambiente padrão que você sempre tem. Você só não tem a internet. Você não pode fazer uma busca sobre isso, como implementar isso, mas você tem o Books Online. Então, o laboratório, o que é importante? Saber trabalhar com as ferramentas. Ser muito rápido nas ferramentas, porque a questão principal não é a dificuldade da implementação. Se eu for no Books Online e procurar Database Mirror e alguma coisa de criptografia, eu vou achar. Esse é o principal objetivo, é você ser rápido em achar as coisas, tá? Aqui, por exemplo, eu até coloquei aqui alguns exemplos: alta disponibilidade, Database Mirror. Então, isso aqui é alta disponibilidade. Outra coisa, dados em discos que estejam criptografados, mas sem alteração de store procedures. Ou seja, você chega na prova e tem que traduzir o enunciado para o requisito técnico, para as funcionalidades que você tem que implementar nesse laboratório. Nesse caso, é usar o TDE, que é o Transparent Data Encryption, para criptografar os dados, porque ele é transparente para a aplicação. Você não mexe em nenhuma store procedure. E a outra coisa é manter o Database Mirror para alta disponibilidade. Você pode fazer de qualquer jeito. Você pode implementar o Always On se quiser. Você pode, ao invés de usar o TDE, você pode tentar usar uma criptografia mágica. O importante é, no final, você tem que atender aos requisitos. E o pessoal, ele confere se você atendeu aos requisitos. Não se preocupa muito com a tecnologia que você usou. Não se preocupa se você mudou o Database Mirror para outra tecnologia, desde que ainda funcione do jeito que era para funcionar. Tá. Nesse laboratório aqui, o interessante é que o conceito cobrado, sempre, em todo laboratório, sempre tem um conceito por trás que é cobrado. Nesse daqui, não é alta disponibilidade e não é criptografia. Na verdade, aqui eles buscam o quê? Saber se você sabe qual é a hierarquia de segurança, que é Service Master Key, Database Encryption Key. Tá. Isso é muito estranho, mas é isso que é cobrado numa pergunta dessa. Porque na hora que você vai implementar o Database Mirror junto com o TDS, vai ver que ele vai dar um monte de erro. E vai dar um monte de erro exatamente porque o Database Encryption Key não foi exportado. Ou se foi exportado, você não exportou direito, ou não colocou, não configurou o Database Master Key ou Service Master Key. Enfim, a confusão toda. O laboratório no começo parece fácil, que é só implementar TDE junto com Database Mirror. Quando você vai ver, é uma coisa muito mais complexa. Então, assim, o laboratório, você tem que identificar rapidamente quais são as funcionalidades que têm que funcionar. Geralmente são duas funcionalidades que têm que funcionar juntos, uma junto com a outra, geralmente, não necessariamente. E geralmente uma não funciona em conjunto com a outra por alguma particularidade que é o conceito cobrado. E o conceito cobrado geralmente é um conceito importante. Igual a hierarquia de segurança nos certificados, nas chaves, é um conceito importante, tá? Então, sobre segurança, eu colocaria assim: Não esqueça de revisar os problemas de conectividade. Conectividade em geral. Porta 1433 pode ser desde o firewall, do browser, pode ser qualquer conectividade. Autenticação, dá uma olhada nisso. Sempre tem pergunta. Não estou falando de laboratório, estou falando da prova teórica de teste também. Criptografia, at rest, ou seja, criptografia parada. Row Encryption, TDE e NTFS. São três formas de você implementar a criptografia de dados. Agora, cada uma tem uma vantagem, cada uma tem uma desvantagem. É importante você saber, porque com certeza cai questão disso. Se não cair, vai cair uma coisa muito parecida nessa linha. Gerenciamento de chaves, que foi a questão anterior, foi o exemplo que eu dei aqui, que eu inventei para meio que tentar dar o exemplo. E, por fim, a parte de permissão em geral. É server roles ou as permissões de grant, a hierarquia, por exemplo, um alter control tem prioridade ou cobre um alter database. É mais ou menos nessa linha, saber como que funciona a hierarquia. E também personificação. Geralmente, esse slide aqui é meio que grego, porque, assim, segurança é uma coisa que a gente não mexe muito. E quando a gente olha qualquer coisa sobre segurança, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho uma dificuldade muito, muito grande com isso. E graças ao Master, na verdade, graças ao Master não, eu fui obrigado a estudar todos esses conceitos por causa do Master. Então, isso é uma coisa interessante do Master. Bem ou mal, você tem que saber todos os pontos do SQL e com uma certa proficiência. Não adianta você só, mais ou menos eu entendo o nome. Não é por aí. E lembrar também que o laboratório, ele é bem prático. Você tem books online, você tem wizard, você pode fazer do jeito que você quiser, porque a verificação não é o passo a passo do que você fez. É uma verificação dos requisitos, tá? Bom, acho que eu já falei bastante. Eu não sei, Marcos, se o pessoal já tiver coisa, porque aqui acho que é o meu último slide.
Não, tá tranquilo. Não tem mais pergunta, não.
É. Bom, espero que não tenha assustado ninguém aqui. A certificação de Master é realmente difícil. Não é impossível. Ela só é difícil porque cai muito assunto. Então, o primeiro lugar que eu diria para você olhar é o Books Online. Bom, o Books Online é imenso. É gigantesco. Mas o que exatamente você tem que olhar do Books Online? Você tem que saber como navegar rapidamente nele. Porque no laboratório vai ajudar muito. Se você souber, por exemplo, na questão do laboratório que eu coloquei, que é TDE e Database Mirror, se você fizer um search no Books Online, você encontra a receita de bolo lá. E aí você implementa rapidinho. Tá? Em relação à prova teórica de teste, a dica que eu coloco são duas. É ler os artigos do SQL Cat. SQL Cat é o Customer Advisory Team. Por quê? Porque é muito do dia a dia. E cai muita pergunta que é do dia a dia. Não é pergunta teórica, uma pergunta decoreba. Geralmente é uma coisa que você usa no dia a dia. E eles têm bastante exemplo disso. Outra coisa é foco na prática de campo. E aí eu coloquei o meu time aqui para fazer uma propaganda, viu, Marcos? O time de PFE, Premier Field Engineer. Assim, tem muita coisa que a gente coloca no dia a dia e que eu sei que cai na prova. Assim, a parte de performance, por exemplo, é uma parte que para o PFE é bem tranquila. Algumas outras não são tão tranquilas, mas assim, é legal você conhecer não só o produto em laboratório, um produto na parte teórica ou num curso, mas é legal você conhecer quais são as práticas de mercado ou quais são as práticas que os outros DBAs usam e que são boas, né? Não que são ruins, mas que são boas. Porque isso cai na prova. É esse tipo de coisa que cai bastante na prova. E aqui eu termino a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta ou se quiser falar sobre qualquer outro assunto.
Tá aí. O Alex tem uma pergunta que é o seguinte. Nos dois exames do Master, tanto o teórico como o de Lab, tem tempo restante? Ele é mostrado como nos exames que a gente tem de MCTS, MCHP?
Desculpa, qual o tempo?
Porque você lá, por exemplo, na prova de MCTS, MCHP, você tem, digamos, 2 horas para fazer a prova.
Certo.
E daí ele vai mostrando o tempo para a gente que a gente tem disponível para fazer. Lá no Master tem dessa maneira também, ó, tem 3 horas para fazer e está sendo mostrado para ti quanto tempo tu ainda tem restando.
Eu acredito que sim. A primeira prova que é teste é na Prometric. Eu imagino que seja o esquema, o estilo Prometric, que tem o reloginho que fala, que tem avisos e tudo mais. A segunda prova, que é um laboratório, você tem o relógio do próprio Windows, que você vai acompanhar lá a hora que começou, a hora que terminou. Se
Mas eles
fizer
dão
remoto. Olha, se você fizer no Cente Promete, eu imagino que eles vão dar um computador e você tem um terminal service para se logar e aí você marca quando você começou e quando você terminou. Agora, se você fizer remoto, geralmente tem uma pessoa que te acompanha e te avisa.
Mas existe um tempo assim, por exemplo, ó, a regra é que tu tem que fazer a prova de laboratório em 3 horas. Se tu não fizer, esquece que não vai ter mais tempo.
Ah, é, tem um limite de tempo. A prova de laboratório, quando eu fiz, eram 5 horas. E assim, o maior problema da prova de laboratório não é a dificuldade técnica. Se eu tivesse, tipo, 20 horas, a prova seria fácil. Mas como são 5 horas, é muito apertado. No meu caso, eu mesmo escolhi as questões. Algumas eu fiz, algumas eu não fiz. Algumas eu não fiz foram 3 ou 4 de, sei lá quantas lá, de 20. Na época que eu fiz eram bastante, agora eu acho que é menos. Mas assim, o tempo é importante.
O Laerte tem outra pergunta aqui, ô, Thay, que é o seguinte: quando você disse que tem que saber a fundo performance, é chegar do nível como? De, por exemplo, saber tirar um quilo cap ou chegar mais a fundo ainda de saber como resolver um problema de short warning?
Eu estou voltando aqui os slides. Qualquer um dos dois está dentro dessa descrição. Então, aqui é um exemplo, eu acho que tão quanto complicado quanto o que o Laird colocou, né? Colocar uma resolução de plano é sim um caminho complicado, mas que cairia no master. Aqui é decorar uma DMV. Na verdade, não é decorar, porque se você perguntar aqui que é um CX Packet, muita gente que está no campo sabe o que é um CX Packet, sem falar da DMV mesmo, tá? E o que não cai? O que não cai é bit byte. Por exemplo, eu fiz um DBCC page e descobri que na posição 3 tem o número 1. Não, isso não cai. Não cai decoreba. Cai assim, a pessoa tem conceito, tem o conceito necessário, é nessa linha.
Beleza. O Osano tem outra pergunta aqui que é o seguinte: tens algum livro para indicar para a gente, levando em consideração a tua opinião mesmo, o que tu acha interessante, não, digamos, o que eles estão cobrando lá no Master, mas um livro que tu ache que é bom ler?
Olha, um livro que eu acho muito legal, aquela série do Inside, tem um específico que é de query. E tem um do Idzik Bingham, que é o autor, o Idzik, que é o básico de query. Eu acho o básico de query muito bom. Muito bom. Apesar de estar escrito básico, ele vai por todos os fundamentos, ele explica como que funcionam as coisas. E o Idzik, ele tem uma didática muito boa, assim, ele fala muito bem. Ele escreve também muito bem. O próprio Inside, a série Inside, tem o Storage Engine. O Storage Engine vai um pouco além do nível do Master, porque assim, tem muita coisa que é decoreba, ou referência, ou estrutura da tabela no bit byte que não é relevante. Sabe? Então assim, é legal, é interessante, mas tem que saber escolher bem os assuntos. É até difícil falar assim, o que é bom, o que é ruim. Eu colocaria o SQL Cache mais ou menos como nível dos artigos, dos white papers que eles publicam,
Mas
assim, mais ou menos
dentro
naquele
ali do
nível.
teu comentário, Katai, eu acho que então muita coisa que tem lá no SQL Skills, por exemplo, do Porrandal, não se aplicaria, digamos, para a prova. Porque lá a gente vê tanto do mais básico, só que a gente vê muito avançado, que é o que geralmente eles falam, né? Eles falam
Eu
do
acho
avançado
assim.
avançado.
Eu acho que o curso dele é bem focado na prova. O curso é 3 mil dólares, 5 mil dólares. É um valor assim. O curso dele é bem focado na prova. Porque o Paul, ele conhece a prova, ele sabe como que foi a prova, ele sabe o que é colocado ou não. E a ideia desse curso é realmente promover as pessoas a passarem na prova. Agora, o blog dele é assim, é um nível muito, muito distante da prova. Com certeza, isso eu te garanto, é muito distante.
O Alex tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte: no exame de lab, a pessoa que vai te monitorar lá, ela fica passiva ou ela fica conversando contigo para tentar simular uma pressão do mundo real? Ou
Não, Logan. Não. Ela é passiva. Ela só. Não, enfim, não tem nada de mundo real, assim. Não tem essa pressão toda, não. É puramente técnico. Ele tá lá e não responde nada. É até o oposto. Ele não responde nem pergunta técnica. É no máximo se tiver um problema de conectividade com o terminal service, porque é usado o terminal service, sabe? Você vai se conectando em vários servidores, assim, fazendo a ponte até chegar na produção, no ambiente mesmo. É mais nessa linha, assim. Ou se tiver...
Pode falar. Entrar na prova lá pra aterrorizar o cara, acho. Acho que esse era a vontade dele.
Não, não. Ele tá lá, ele tem um webcam que ele pode ficar vendo se a pessoa tá fazendo alguma coisa suspeita ou não. Ele tá lá pra ver se a pessoa tem... Enfim, se tem alguma dúvida, às vezes com a própria pergunta, a pergunta tá mal formulada. É complicado a pergunta estar mal formulada. Mas se tiver, ele vai estar lá para esclarecer a pergunta. Não necessariamente a pergunta técnica, mas assim, a pergunta. Ele vai estar lá para auxiliar. É mais passivo. É mais passivo. Não tem essa pressão. Não tem a pressão.
Uhum. O Laerte tem mais uma pergunta aqui. A nível de TSQL, por exemplo, você teria que estudar Windows Functions e saber como aplicar cada uma?
Windows Functions... E como aplicar cada uma?
É, e teria que saber, por exemplo, na prova, como aplicar cada uma delas?
Deixa só tentar abstrair um pouco a pergunta, que senão... Vamos pegar um pouco diferente. Se a pergunta fosse assim, eu tenho que decorar todas as store procedures? Aí eu diria que não. Se fosse assim, todos os agregadores, Max, Min, Average, também você não tem que saber. Mas meio que você tem que saber o básico, assim, saber que um Average ou que um Max é mais ou menos aquilo. Agora, por exemplo, o Window in Function. Ou vamos pegar um outro um pouco diferente, aquela parte de... Que não sei se é exatamente isso que eu estou falando, a parte de Tile, a parte de Ntile. Não precisa saber os detalhes exatos das funções, assim. Não precisa saber... Não precisa saber o detalhe. Toda pergunta que a resposta é, eu vou no Books Online e sei a resposta, isso não é cobrado. O que é cobrado é o conceito. Então, por exemplo, será que é melhor usar um Window in Function ou um cursor? Ou um select? Aí sim, isso é cobrado.
Legal.
Certo? Então, assim, o Laerte é o Laerte? O grande Laird?
Sim, o grande mesmo.
Tá falando direto, assim, em relação a TSQL. O TSQL que o Laird sabe é muito mais avançado que o que cai na prova. A prova cai os conceitos.
Você perguntou, mas eu vou perguntar. E PowerShell? Eu não sei, porque quando fez a prova foi na época do SQL Ranger, né?
Eu fiz duas provas. Mas PowerShell, vamos pegar PowerShell, WMI ou qualquer outra coisa. PowerShell, você não tem que saber os comandos, não tem que saber namespace, não tem que saber essas coisas. O foco da prova é principalmente DBA. Principalmente assim, o engine. Não é tanto assim a linha de comando do PowerShell de como você gerencia a instância. Até porque se fosse isso, acho que eu não ia passar nunca nessa prova aí. Estou devendo muito.
Beleza.
Quer ver? Outra coisa interessante, tem muita coisa que não cai, que eu deixei de colocar aqui. Mas, por exemplo, toda a parte de BI, SSS, Reporting Services, Analysis Services, não cai. Pode cair, assim, o Integration Services, uso o SQL como data source, assim. Mas você não tem que saber absolutamente nada do Integration. Quer dizer, absolutamente nada também não, mas saber só o que ele faz. Mas não tem que saber os detalhes. Não tem que saber o que é um Control Flow, um Data Flow, não tem que saber nada disso. Igual reporting service, não tem que saber como que é autenticação, o IS, ou gerenciamento de memória, não tem que saber nada disso. Quando fala reporting services na prova, é puramente uma aplicação de relatório. Outra coisa que é falar do link. O link para SQL, você não tem que saber nada, por quê? Porque não é do ponto de vista de desenvolvedor. A prova hoje é muito mais focada no administrador de banco de dados. Tá? Então, assim, não tem que saber tanto de Windows. Como cria o usuário no Windows? Não tem que saber. Uhum. Tem que saber o SQL. Como mapeia aquele usuário para dentro do SQL Server, que é a autenticação integrada. Aí sim, uhum, você tem que saber.
O André da Silva tem uma pergunta aqui. Katai, desde a sua primeira prova, desde a sua primeira certificação até o Master, quanto tempo demorou?
Da minha primeira prova?
É.
Olha, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas assim, quando eu comecei, eu fiz o programa de master, na verdade, se chamava Ranger. E era oferecido somente para Microsoft. O programa de Ranger era oferecido somente para funcionário da Microsoft. Ah, pera um pouquinho. Espera um pouquinho que ele mandou um chat aqui com a pergunta um pouco melhor. Quanto tempo demorou da primeira prova MCTS para a prova do Master? Ok. Essa pergunta é um pouco difícil, por quê? Na verdade, quando eu tirei a certificação do Master, deixa eu recolocar a pergunta aqui para ver se eu entendi direito, André. Quanto tempo demorou para eu tirar a prova de MCTS para a prova MCM? Assim, quanto tempo de preparação foi necessário? Foi isso que eu entendi da pergunta. E assim, no meu caso, eu acho que foi um caso um pouco uma exceção. Por quê? Porque eu comecei fazendo a prova de Master antes, que se chamava Ranger, e era oferecido somente para funcionários. E aí a gente ia para os Estados Unidos fazer um treinamento e tudo mais, isso, aquilo. E aí eu fui lá fazer essa prova de Ranger. E aí eu consegui o título interno da Microsoft de Ranger. Aí futuramente, esse Ranger sumiu e virou o MCM. E aí, na hora que virou o MCM, eu fui obrigado a fazer as provas de MCTS. Que foi meio que automático, assim. Foi meio que automático, então.
Fugisse da aula, então, né?
Oi?
Fugisse da aula, então, né? Fizesse ir para o MCM direto já.
Ah, não foi isso, né? Não, o MCM que eu fiz foi do. Dois... O Ranger foi 2005. Quando eu tirei o MCM foi 2008. E o 2005 veio por padrão. Agora sim, vamos inverter a pergunta. Vamos colocar assim, vamos supor que a pessoa faça o MCTS. Quanto tempo você tem que demorar para fazer o MCM? A primeira coisa que eu colocaria é: você está preparado para o MCM? Eu coloquei aqui algumas perguntas. E assim, o que você sente dessas perguntas? Você acha que você está preparado? E aí, eu colocaria no mínimo, 1 ano de preparação. Por quê? Porque o MCM ele é muito extenso. A menos que você tenha feito uma preparação muito forte para o MCTS, o MCM é uma preparação muito extensa. E o valor que você gasta é um valor relativamente alto ainda. Então, assim, eu preferia estudar 1 ano assim com calma, até porque tem um trabalho. Vai estudando cada uma das áreas, são 7 grandes áreas, então pega cada mês ou cada 2 meses uma área, vai estudando e chega lá e faz o MCM para ver se o quanto você está preparado ou não. Eu colocaria assim 1 ano, mas eu não sei. Não sei dizer. Eu não faria, por exemplo, as duas em seguida, uma depois da outra, porque o nível é bem diferente. Espero ter respondido a pergunta. Não sei se era essa a pergunta.
Sim, respondeu. Rapaz, ninguém mais tem nenhuma pergunta. Eu acho que eu tenho uma só mais nível de curiosidade mesmo. Primeiro a Microsoft saiu com essa questão do Ranger, né? Não era MC. Mas por que que ela decidiu virar MCM? Existiu alguma questão de pressão para a nível de certificação? Tu sabe mais ou menos o porquê?
Não sei por que não, mas é um programa que não que só para funcionário não tem tanto valor quanto expandir para o público externo. O que eu sei é hoje qual a métrica, qual o objetivo do pessoal do MS Learning, Microsoft Learning responsável pela certificação MCM, né? Eu trabalho em suporte e não tenho muito a ver assim com essa área. Mas essa área, ela é responsável por toda a parte de treinamento e toda a parte de certificação. Entre a certificação, o MCTS, o MCITP, agora as novas certificações, né, MCSE e tudo mais. E essa área, ela tem um objetivo muito claro, que é de ter mais MCMs. Ter mais no mundo. Então, assim, hoje tem 100, de verdade, eles queriam ter 300. Para quê? Para o ano que vem ter 500 e para o ano que vem ter 600. Mas isso não significa, por exemplo, que vai baixar a barra. Não é isso. Vai manter a barra bem alta. Mas só que o MS Learning está tentando investir de alguma forma, que eu também não sei como, em aumentar o nível de todo mundo. E então, assim, eles pedem para os próprios funcionários ou para as outras pessoas para tentar ajudar nessa linha, né? É isso que eu vejo hoje, assim. O nosso time mesmo, de PFE, a gente mesmo está vendo como que a gente pode ajudar a melhorar o nível das pessoas, assim, a explicar tudo e de uma forma não tão cara, né? Não é um curso de 2 mil, 3 mil dólares. O objetivo nosso não era bem esse, mas a gente tem que meio que ser pago para co cobrir nossos custos, que a gente tem alguns custos. Então, assim, a Microsoft Learning tem esse objetivo e tem muita gente tentando ajudar, tentando apoiar. E a ideia é realmente ter vários certificados. Tanto que várias vezes, assim, se você perguntar e parar pra mim, falar, ô, você é master e tal, eu vou falar, sou. Você fala, ah, é legal ser um dos poucos master. Eu vou falar, ah, é legal por um lado, mas é ruim por outro. Porque, assim, se pouca gente tem, pouca gente vai ver valor. Então, realmente, tem que ter mais gente sendo master. E por isso que eu acho legal, assim, que tenha mais masters. E se alguém quiser estudar, tem até um grupo de estudo que o Erickson estava organizando. E não é um grupo fechado, assim, qualquer pessoa pode ir lá e falar com o Erickson.
Uhum. O Alex até tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Uma opção que ele está avaliando é estudar pelo material disponível e fazer o curso lá do SQL Skills e já agendar os exames na sequência. O que, que tu acha? É exagerado? Não? Ele está indo pelo caminho certo?
Ó, eu vou dizer o que eu conheço do Alex. Eu não conheço o Alex pessoalmente, mas eu já vi muita coisa que ele escreveu, muita coisa assim, lista de discussão. Eu acho que o Alex tem um bom conhecimento técnico, tem uma boa vivência do campo, e isso é pré-requisito. Assim, nada substitui isso, você tem que ter esse pré-requisito. Não adianta você simplesmente estudar o Books Online e tentar. Bom, feito isso, eu acho que toda a preparação e todo esse curso de SQL Skills vale a pena. Por quê? Porque se você tem um objetivo, você está facilitando chegar nesse objetivo. Eu acho que, pô, eu concordo 100%, exceto pela questão financeira aí que tem que se preparar, né? Mas assim, esse conhecimento não é perdido, eu acho que é um grande conhecimento. É um grande conhecimento, assim, que se você não usar agora, você vai usar depois, com certeza.
Tem mais uma pergunta aqui do Laerte, que é o seguinte, ele está na questão da performance novamente ali. Então, não cairia, por exemplo, quais são as fases do Care Optimizer, Transaction Process, Processing, Quick Plan, Full Optimization?
Claro, pode até cair. Assim, Laerte, deixa eu explicar mais ou menos como que é a prova. A prova, ela foca em alguns conceitos necessários para mandar, por exemplo, vamos supor, que eu queira mandar o Laerte para um cliente para resolver um problema de performance. Quais são os pré-requisitos mínimos que eu tenho que cobrar para ter certeza que ele é o cara que vai lá e vai resolver o problema, né? Então, assim, detalhes muito técnicos ou detalhes do Optimizer vai ajudar a resolver aquele problema? Ou um problema genérico? Talvez sim, talvez não. Mas talvez a gente esteja exagerando assim, pelo exagero. Então, tudo que for muito decoreba, tudo que for muito pitch byte, tudo que for muito interno, geralmente não cai. Pode até ser que caia, porque eu não controlo a prova. Pode até ser que caia. Mas não faz muito sentido, porque o sentido é qual é o nível mínimo que a pessoa vai lá, vai no problema e vai resolver o problema. Tá? É assim, de forma geral, né? Lógico que tem aqueles problemas mais difíceis, os problemas mais fáceis, mas assim, de forma geral, qual é o requisito mínimo que o cara vai lá? Então o cara tem que saber as DMVs, tem que saber os contadores, tem que saber query, tem que saber aqueles operadores que você falou, o read lookup ou o sort warnings, você tem que saber lidar com a maioria desses daí, mas você não tem que saber tanto em detalhe, por exemplo, será que o read em conjunto com um disco SSD, assim, 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 gera o bit 1? Aí não, aí você não tem que saber. Você não tem que saber muitos detalhes assim. Você pega o Fabiano, que manja tudo de Query Optimizer. Tem muita coisa que ele fala lá, rebind, rewind, que provavelmente não vai cair na prova. Porque não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. E não é uma coisa que a gente tem que cobrar para que as pessoas saibam, para chegar no cliente e resolver o problema. Então, assim, é difícil falar assim qual o nível, mas é mais ou menos nesse nível. Qual o nível mínimo onde você consegue colocar uma pessoa para um determinado problema e a pessoa se vira bem, sabe? Se você tiver algum outro exemplo, Ler, você pode falar e a gente vai discutindo aí. Marcos, e aí?
Pessoal, não tem mais perguntas, né? Então, Catai, vamos finalizar por aqui. Primeiro, eu quero te agradecer, né, pelo tempo que disponibilizou para vir conversar um pouco com a gente. Agradecer o pessoal também aí, que hoje foi bem legal, interagiu bastante. Quero agradecer todo mundo que participou nessa semana completa aí de Webcast. A gente teve um retorno bem bom. Foi bem importante a gente ter feito isso aí. E o material vai estar todo disponível. A gente está organizando uma forma aí de deixar tudo disponível no no YouTube, eu estou colocando as apresentações que eu fiz lá no meu blog. Acho que o Katai também, depois, quem sabe, pode atualizar o blog dele lá e colocar o PPT lá. E depois, acho que amanhã de manhã, o vídeo já está disponível aí para todo mundo. O Katai, o Laerte só mandou um abraço aí para ti, disse que o webcast foi muito bom.
Não, bacana, queria agradecer a todos aí pela presença aí na balada de sexta-feira, não deve ser muito fácil, mas deixa eu até colocar o meu contato aqui, e se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser conversar, ou por telefone, ou quiser conversar por e-mail, aí tá meu contato, meu e-mail, ou meu blog, é só entrar lá, tipo, mandar um e-mail, e quando der a gente conversa, eu sou bem tranquilo quanto a isso, qualquer dúvida que tiver em relação a SQL, ou Master, ou qualquer coisa. Né? Queria mandar um abraço a todos aí, um abraço ao Laerte, ao Alex, pessoal aí. Obrigado a você, Marcos, pelo webcast aí da semana aí, semana inteira.
Eu que agradeço, Katai. Até a próxima.
Valeu, obrigado.